Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para focar a economia, para focar o nosso bolso, a nossa subsistência, as nossas vidas e os nossos futuros em decorrência das medidas econômicas tomadas pelos líderes mundiais. No caso aqui, o nosso foco são as medidas adotadas ontem pelo Donald Trump, o presidente norte-americano, que, como todos vocês estão acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, colocou uma outra sobretaxa sobre os produtos chineses, né, de 10% sobre 300 bilhões de dólares sobre produtos que os chineses exportam para os americanos. Portanto, para os americanos continuarem comprando esses produtos chineses, eles terão que pagar 10% a mais. E essa receita vai para o Donald Trump, vai para o cofre norte-americano. Isso e faz, segundo a estratégia de Trump, fazer com que a China também estabeleça um acordo onde principalmente a moeda americana fique com uma certa paridade com o ribimbim, com o yuan chinês. Essa é assim que a gente entende, fora as outras consequências, em termos de evolução da informática, estratégias de guerra, essas coisas todas, mas na essência é a economia. Muito que bem, isso aconteceu hoje. O cenário que a gente vê é mais um período de estagnação da economia, possibilitando entrarmos em recessão mundial. Então, assim, para a questão da soja brasileira que vai para a China, tem todo um contexto de impacto na vida de todos, não só dos agricultores. Toda essa abertura que eu estou fazendo, essa problemática que eu estou levantando, eu estou enviando lá para Ribeirão Preto, onde fica a Markstrat. Estou falando com o sócio-diretor da Markstrat, o professor José Carlos de Lima Júnior. Professor José Carlos, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas. Muito boa tarde.
Obrigado, João Batista. É um prazer estar com você e todo o seu público.
Muito bem. Essas medidas do Trump que a gente achava que ia ser logo resolvida e não se desatam nunca, como é que elas afetam a vida do cidadão brasileiro José Carlos de Lima Júnior?
Então, João Batista, o que acontece primeiro é relevante a gente considerar o que está acontecendo no mundo como um todo. Nós tivemos no passado, a gente pode afirmar até o início da globalização, vamos colocar ali praticamente até o ano de 1989, 1990, tinha poder quem tinha mais poder bélico. Ou seja, a hegemonia mundial estava pautada em poderio de guerra, efetivamente poder bélico. A partir da globalização, você começa a delegar muita responsabilidade, muito mais força para acordos políticos e relações comerciais, na qual a Organização Mundial do Comércio e a própria ONU acaba tendo uma relevância muito grande em todo o mundo. Portanto, o poder sai nesse período e vai para quem tem melhor relacionamento político. Acontece que depois de 1990 até o ano de 2008, quando nós tivemos a crise americana, a gente percebeu que os relacionamentos políticos deixaram de ser importantes no sentido de poderio. E de 2008 para cá, a partir de 2008, 2009, com a crise americana até agora, né, no dia 2 de agosto de 2019, tem poder hoje quem tem recurso financeiro. Ou seja, a gente saiu de uma lógica de poder de país, estava muito pautado em poder bélico, foi para poder de relações comerciais, a parte política, a partir dos anos 90, e de 2008 para cá com a crise, o poder está em quem tem recurso financeiro. E é nesse sentido que a gente tem que analisar esse embate comercial entre China e Estados Unidos. Porque nós temos, de um lado, um país que emergiu a partir dos anos de 1990 para o mundo inteiro, que foi a China, que no início aprendeu a copiar, no início, num plano de desenvolvimento que teve início na década de 1970, e quando o mercado abre na globalização, a China aparece para o mundo inteiro como uma grande provedora de produtos manufaturados, com baixo custo. E nesse sentido, o próprio Estados Unidos, lentamente a partir dos anos 90, 2000, ele acabou se especializando na área de serviço, porque era muito mais interessante para ele que a produção fosse feita num lugar de custo menor e ele se especializasse na montagem ou coisa que o valha. Portanto, até 2008, a China era interessante para os Estados Unidos. O problema é que quando veio a crise de 2008 para cá, simplesmente você teve uma situação mundial em que o custo de você produzir acabou ficando muito mais alto. Então, o que acontece? Os Estados Unidos hoje, ele está deficitário numa transação comercial. O que é deficitário? Eu vendo e compro de todos os países. Nenhum país produz tudo aquilo que ele precisa. Assim, Estados Unidos não produz tudo o que precisa, assim como a China não produz, assim como o Brasil. A diferença é que o volume entre o que eu vendo, ou seja, que eu exporto, e o volume que eu importo, né, que vai dar o tal da balança comercial, a balança comercial ela fica positiva, ou seja, superavitária, quando eu vendo mais, né, quando eu exporto mais do que eu compro, do que eu importo. O fato é que os Estados Unidos, ele nessa relação dos anos 90 para cá, ele simplesmente foi ficando deficitário, porque era muito mais barato para ele trazer, ou seja, comprar o produto e montar lá dentro. Portanto, essa briga comercial do Donald Trump com a China é uma tentativa de tentar reverter praticamente 30, 40 anos de história, em questão de dois, três anos. E ele leva o mundo inteiro numa situação muito delicada, porque hoje poder é recurso financeiro. E para ter recurso financeiro, os governos têm utilizado os bancos centrais como um elemento, digamos, de força. E aí é que entra você valorizar ou desvalorizar a moeda, aumentando ou diminuindo a taxa de juros, que foi o que o Banco Central americano fez a questão de 2 dias, quando ele reduziu a taxa referência americana de 2,5 para 2,25. Movimento que também aconteceu aqui no Brasil, que a Selic estava a 6,50 e desceu para 6%.
Então, mas esses dois movimentos, brasileiros e americanos, baixando as taxas de juros, como é que você analisa? Foi uma boa medida? Ela é dovish, ou seja, ela é baixista ou ela é altista? E retorno à pergunta inicial. Em que medida isso tudo impacta a vida do Zé Carlos, a minha vida, a vida do nosso telespectador? Depois nós vamos para a agricultura, mas em que impacta? Vai melhorar ou vai piorar? Vamos ficar um mês e meio estagnados, preocupados, morrendo de medo ou não? Começou a coisa, pode melhorar.
Então, aí é que tem uma coisa muito importante, João Batista. Tudo indica que pode melhorar quando você considera a relevância que o Brasil tem hoje, principalmente quando você pensa que nós estamos com uma taxa de juros talvez um pouco mais amigável e algumas reformas em andamento. Só que o problema é que a gente precisa entrar, ou pelo menos o atual governo, ele precisa sintonizar com o que está acontecendo no mundo como um todo. A gente não pode desconsiderar o mundo. E aí, João Batista, é muito importante a gente trazer esse comentário pelo seguinte, de 2008 para cá, para que o mundo pudesse sair da crise econômica que ele colocou, os governos fizeram compra de dívida, emitiram dinheiro. Portanto, os bancos centrais estão alavancados. O que significa isso? Tem muito dinheiro que foi colocado pelos governos para poder dar liquidez, fazer a roda girar. E agora o governo ele está com cada vez menos massa de manobra, porque a taxa de juros em alguns países, vamos pegar o caso da Europa, o próprio Japão, tem lugar que a taxa de juros está zero. Portanto, você não tem mecanismo de movimentação. E o Brasil tem um mecanismo de movimentação quando você considera que a nossa taxa está 6%. Só que aí você fala assim, isso é bom ou ruim para mim, Zé Carlos, ou para o João Batista, para nós brasileiros? Isso seria ótimo porque o movimento do mundo hoje, com esse embate Estados Unidos e China, abre uma importância para o Brasil assumir um protagonismo de vir atender esse mercado também. Hoje, quando você pega as relações comerciais do Brasil com a China e do Brasil com os Estados Unidos, é importante a gente separar os dois, você pega aqui a China, né? Entre janeiro e junho desse ano, portanto, no primeiro semestre de 2019, a China participou nas nossas exportações, nós vendemos para a China 30 bilhões de dólares, o que representa aí 27%. Em contrapartida, quando você pega e analisa a relação do Brasil com os Estados Unidos, nós vendemos para os Estados Unidos 13 bilhões de dólares, o que representa aí praticamente 13 a 14%. Ou seja, nós temos uma relação com a China que é o dobro da relação americana. Portanto, nós deveríamos tratar essa relação com os dois países de uma maneira muito mais equilibrada, dando peso e medidas e importâncias iguais para os dois, e não privilegiar um em detrimento do outro. Porque esse embate comercial, esse movimento que o mundo está vivendo hoje aí, de Estados Unidos e China, isso coloca em xeque o mundo inteiro. Porque nós estamos falando de duas economias principais que têm movimentado o mundo nos últimos 30 anos. E essa situação ela é nociva para todos nós, porque qualquer embate comercial pressupõe o quê? Fronteiras de transação que vão ser travadas. Ou seja, se eu posso vender ou comprar para um determinado país, quando você começa a colocar taxa, você começa a colocar tributos onerando o produto para poder vender ou para poder comprar, você está encarecendo a matéria-prima que você importa ou você está onerando o custo de produção que vai dar entrada no outro país. Então, os Estados Unidos, ele pode ganhar de um lado, ele pode tentar virar superavitário, quando você pensa assim que ele vai... todo produto da China que entra lá vai ter um imposto, um tributo adicional, esse tributo vai virar dinheiro para o governo americano, isso é verdade. Mas também é verdade que esse produto americano chinês que entra nos Estados Unidos vai entrar com custo mais caro e vai onerar a própria produção americana. Portanto, vai gerar o quê? Inflação. Então, é uma situação de muito controle e equilíbrio. E não dá para líderes mundiais, não dá para governo, seja ele Trump, seja ele Bolsonaro, ou seja ele qualquer outro país no mundo, desconsiderar o conhecimento técnico que foi adquirido até então. Nós não podemos, João Batista, é a grande preocupação minha, institucionalizar a ignorância simplesmente porque ela é contrária àquilo que eu particularmente acredito.
Muito bem, vamos aprofundar mais isso daqui. E antes também de entrar no aspecto dos impactos para a agricultura, eu volto à minha pergunta do impacto para toda a sociedade urbana, incluir. Estamos à beira de uma recessão? Estamos à beira de uma grande crise mundial? Ou nós simplesmente estamos adiando a solução por uma questão de um mês até a próxima reunião entre os chineses e americanos?
Eu vou começar pela última. Tem um gráfico que você analisa a história americana, as crises que aconteceram nos Estados Unidos, a partir da situação de emprego. Toda vez que os Estados Unidos chegaram numa situação de pleno emprego, ou seja, numa taxa de 3% de desemprego, né? Ou seja, pleno emprego de 4% para baixo, a gente costuma dizer que é pleno emprego, ou seja, está todo mundo trabalhando, a economia está aquecida. Sempre quando os Estados Unidos tiveram uma situação de pleno emprego, ou seja, 4% para baixo, o movimento seguinte foi uma crise americana de mercado. E é possível, hoje, os Estados Unidos têm, na sua história, no seu histórico de desemprego, nós estamos aí com um dos menores patamares. Portanto, você tem uma grande probabilidade, sim, de ter uma chacoalhada mundial aí em termos americanos, considerando uma possível crise nos Estados Unidos. Uma outra coisa complicada, os Estados Unidos colocaram, só para fins de curiosidade, antes de 2008, os Estados Unidos tinham em circulação dentro do próprio país 900 bilhões de dólares. Para poder, depois da crise, para os Estados Unidos poder sair da crise, que ele diminuiu a taxa de juros e ele também colocou dinheiro, os Estados Unidos passaram a ter, de 2008 para cá, 4,3 trilhões de dólares em circulação lá dentro. Eu falo que saiu de 900 bilhões e foi para 4,3. E o governo americano começou a retirar dinheiro do mercado. Mas hoje nós temos um volume de 3,7 trilhões de dólares dentro dos Estados Unidos em circulação. Portanto, nós temos quase que três para quatro vezes, mais dólares de circulação do que nós tínhamos antes. Esse dinheiro vai ter que ser retirado de alguma maneira. Para retirar, o governo vai ter que fazer movimentos. Só que o mundo está alavancado. A liquidez que o mundo teve até então foi uma liquidez bancada pelos bancos centrais dos vários países. O problema é que os bancos centrais estão no seu limite de taxa de juros, que é a única ferramenta que eles têm para balizar o mercado. Portanto, realmente, você tem muito mais probabilidade de ter uma chacoalhada internacional nos mercados do que ele ficar sentado. Por isso que o Brasil ele precisaria, nesse atual momento, porque é diferente de 2008, por mais que teve a crise, o Brasil não sentiu tanto porque ele estava exportando grande volume de commodities, principalmente agrícolas, as metálicas e as minerais. Mas o Brasil, naquele momento, estava muito superavitário. Ele estava vendendo muito para um mundo que estava muito aquecido. E isso não chegou aqui dentro, naquele impacto. Mas nesse momento, considerando o endividamento interno que nós temos e a alta dependência que nós temos das commodities, esse embate comercial, todo esse desdobramento, vai ter uma negativa muito grande na cotação das commodities e vai impactar muito o mercado brasileiro. E, nesse caso, fica ruim para cada um dos brasileiros, inclusive nós dois, João Batista.
Então, assim, traduzindo numa frase, nós vamos ter nos próximos dias, não é ano que vem, daqui a 10 anos, nos próximos dias, nesse mês, até setembro, quando vai acontecer a próxima reunião entre as lideranças chinesas e americanas de comércio, nós vamos ficar numa situação de angústia vendo a situação parada. A tal da recuperação econômica que nós estamos tanto precisando não virá pelo mercado externo.
Não só, João Batista. Eu ouso dizer o seguinte, eu acho que colocar um prazo, 30 dias, para acontecer uma chacoalhada internacional, eu acho que é muito delicado. O fato é que nós estamos se encaminhando para uma situação de instabilidade, até porque o mercado é feito de altos e baixos, e essa toda valorização extrema que o mercado americano teve nos últimos anos, ela vai ter que passar por uma correção, é uma coisa natural. Enquanto a partir do que mais me preocupa é que nós internamente, a gente está abrindo muitas oportunidades com o mercado internacional para fazer negócios, e nós estamos ganhando com a mão ou conquistando com a mão e jogando fora com a outra. Isso sim é que me preocupa. Eu acho que essas oportunidades que nós temos tido nos últimos tempos, como aproximação junto a... Nós tivemos aí, por exemplo, o Mercosul, a aproximação Brasil-Mercosul, né, colocando junto aí com a comunidade europeia, que foi uma grande possível acordo comercial, ou de repente você ter uma relação junto à OCDE, né, que é a Organização de Cooperação para Desenvolvimento Econômico. Isso é muito benéfico para o Brasil. Só que, em contrapartida, para você aproveitar isso, você precisa entender que as leis de mercado internacional pede-se que você respeite o quê? As regras de mercado. E para você respeitar as regras de mercado, você tem que entender que existem algumas coisas que superam, às vezes, o entendimento fixo de uma determinada situação. Vamos pegar um caso simples. Nós tivemos recentemente duas ocorrências do atual governo. Nós tivemos uma situação em que o governo ele questionou os dados do INPE. Inclusive hoje, no dia 2 de agosto, nós temos a exoneração do presidente do INPE, né, o diretor do INPE ali. Você teve depois, naquela Comissão de Verdade e Justiça, o governo, o presidente falando de que os dados não são verdadeiros, é tudo uma balela. O que o governo fala quando diz isso? Ele fala assim para o mundo: os dados que nós, Brasil, geramos não são confiáveis. E isso é muito negativo, porque como que eu vou fazer relação comercial com o país se os dados que eu tenho que analisar não são verdadeiros? Então é muito delicado, porque às vezes essa abertura comercial que você tem com o CDE, que pressupõe aí você ter um desenvolvimento econômico com países mais desenvolvidos, ou você ter uma proximidade com o comércio Mercosul junto com a comunidade europeia, pressupõe que tem que ter um entendimento das regras desses dois países. E quando você pega e questiona, é uma balela o dado do Comissão de Justiça, ou você pega uma outra situação, você pega o INPE, os dados do INPE de desmatamento são nocivos para o Brasil, ou você pega uma situação como aconteceu quando o STF acabou tirando a possibilidade do COAF, ou dados do COAF, de não entrar numa possível análise de dinheiro, né, de origem de dinheiro, de corrupção, coisa que o valha. Isso aparentemente não faz sentido nenhum com o que a gente está falando. Mas quando você faz uma segunda análise, que é perceber que o mercado mundial ele tem regras, instituições, e entre as regras tem a tal da governança, a governança é contrária a dinheiro de corrupção. Portanto, a ação do COAF, o Brasil pode ter tido a maior abertura junto à comunidade europeia, ou ter a maior possibilidade de vir integrar o CDE. Mas a partir do momento que você tira o poder de uma instituição ou que você simplesmente ignora os dados que você tem, que são gerados aqui dentro, e você fala que aquilo é uma balela, simplesmente você está mostrando para esses países que são, digamos, evoluídos, portanto, muito mais sérios com o trato da informação, você está falando assim: eu não sou confiável de fazer negócio. Então, isso é muito ruim para nós. O mundo pode chacoalhar e deve chacoalhar com toda certeza. Agora, o que o Brasil precisa entender é que eu preciso fazer relações comerciais com todos e entender as regras desse mercado. A gente não pode ficar numa situação como a gente está agora, João Batista, de institucionalizar a ignorância. Nós estamos ignorando o conhecimento técnico quando você esquece o INPE ou quando você tira outras instituições que o Brasil acaba tendo muito forte aqui dentro. Isso eu acho muito delicado, João Batista.
Bom, então, portanto, nós estamos vendo dois movimentos em pouco tempo, porque nós saímos de um país socialista que nós estávamos entrando, que tínhamos uma relação com o terceiro mundo. Nossa relação era com a Bolívia, né, com a Venezuela, com o Irã, etc. e tal. Abandonamos isso, estávamos caminhando para uma relação com a União Europeia, com a China, com o próprio Irã, que consome muito milho, a gente viu esse caso aí, com as Coreias, etc. E agora, nesse último momento, a aproximação do Bolsonaro com o Trump, né, colocando o filho dele como embaixador, essas coisas todas, e, em contrapartida, nós estamos recebendo promessas do próprio Trump, professor, de que nós podemos ter um acordo de livre comércio Brasil-Estados Unidos, que eu acho isso uma coisa estupenda, não sei qual a sua opinião. E a segunda parte, que foi anunciado cada fortemente nos últimos dias, que nós poderemos ter investimentos americanos injetando dinheiro direto na nossa infraestrutura. Na sua opinião, qual é a melhor decisão? Claro, né? Falar que é os três, eu também falo. Então, assim, qual é a melhor decisão que você tomaria? Ficar com a União Europeia, com a China ou ficar com os americanos?
Eu falo para você o seguinte: é muito parecido, o que o Trump está falando de promessa para o Brasil é muito parecido com o que a China acabou fazendo recentemente. Quando você pega e fala, Estados Unidos quer investir em infraestrutura no Brasil, é exatamente a mesma coisa que a China falou recentemente para investir em transporte ferrovia aqui. Quando você pega e começa a falar de relações de livre comércio, o que os Estados Unidos está querendo fazer, para mim está mais do que claro, é tentar, nesse embate comercial dele com a China, ele está tentando atrair grandes parceiros comerciais, como é o caso do Brasil. E você pega e fala assim, ah, por exemplo, ah, o filho do Bolsonaro tem uma ótima relação com os Estados Unidos ou tem uma ótima relação com o presidente Trump. Nós não estamos analisando uma situação de família, estamos analisando relações de interesse entre dois países. O Brasil é hoje um dos maiores produtores e exportadores de suco de laranja do mundo. E os Estados Unidos, a partir do estado da Flórida, igualmente os maiores produtores e também exportadores de suco de laranja. E agora eu lhe pergunto, numa situação em que Brasil e Estados Unidos vão vender suco de laranja para um terceiro país, você acha que a relação de amizade vai se sobrepor ou não? Eu acho muito difícil. A gente tem situações de irmãos, simplesmente dois irmãos, numa situação de transação com um terceiro ali, os dois irmãos brigam. Agora, eu acho que é muito inocente da nossa parte acreditar que relações de interesse de países, os Estados Unidos com o Brasil, relações pessoais não se sobrepor. Eu acho isso muito delicado. O Brasil, inclusive, João Batista, só para o nosso público aí ter uma certa ciência, o Brasil já passou por uma situação parecida no passado. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil serviu de base para os Estados Unidos, ou para os aliados, como era chamado, para poder ter uma base aérea aqui, inclusive em Salvador, ela acabou servindo ali uma base, e a promessa era o quê? Vocês vão ser os meus privilegiados depois que terminar a guerra. Terminou a guerra, o que aconteceu? Simplesmente não mudou nada. Portanto, é uma relação pontual de interesse. O que eu acho que seria o ideal? O Brasil poderia se beneficiar do conhecimento, da tecnologia desenvolvida pelos Estados Unidos. Concordo. Assim como o Brasil poderia se beneficiar do desenvolvimento tecnológico que também a China fez nos últimos anos em termos de infraestrutura. Nós não vendemos um único produto e nenhum país compra todos os produtos que o Brasil produz. Nós temos, vamos colocar num rol, dando um exemplo hipotético, de 1.000 produtos, a China precisa vender para nós 200, porque a gente precisa de 200, e não 1.000 produtos. Dos 1.000 que ela produz, 200 eu preciso. Estados Unidos, outros 200. E aí você vai tendo o quê? Relações que podem ser equilibradas por linhas de produto ou linhas de interesse. A gente colocar numa situação binária entre prefiro Estados Unidos ou prefiro China, é nós irmos na contramão de uma lógica de que uma coisa é produzir laranja, outra coisa é produzir milho. Se são dois produtos distintos, são dois mercados distintos, duas relações comerciais distintas, João Batista. É assim que eu enxergo.
É, acho que esse dilema, o próprio Bolsonaro respondeu quando perguntaram a ele qual é o lado, de que lado ele ficaria dos americanos e dos chineses, vou ficar do lado do Brasil. Então, o lado do Brasil é bem isso que você está dizendo, né, Zé Carlos? Fazer negócios com todas as lideranças, com todos os países e manter uma disputa saudável, né? Quem for melhor, que tiver menor preço, etc. Que, na verdade, esse é o fulcro da disputa dos chineses com os americanos e vice-versa. A pergunta agora é o impacto disso para os agricultores. Estou vendo a questão da soja. A soja brasileira pode ficar empossada nessa próxima safra, professor?
Então, o que nós temos é o seguinte, a gente precisa considerar que o Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo. E aí, as relações, quando você pega os países produtores, você tem Brasil, você tem Estados Unidos e você tem, no caso, também Argentina. Voltando do último, a Argentina teve um problema de um problema climático em 2018, 2019 está voltando com tudo em termos de oferta. Estados Unidos, com toda essa chuva que teve, que atrasou o plantio, ou teve uma séria perda de produção, de certa maneira isso foi benéfica para os americanos, por incrível que pareça, até porque o embate comercial dos americanos com a China, que começou em 2017, fez com que o governo americano tivesse que comprar soja dos produtores e estocá-los. Portanto, esse estoque ele vai ser colocado no mercado esse ano. Imagina se tivesse tido a produção do jeito que estava sendo esperado. E o preço da soja ia despencar no mundo inteiro. E essa relação de embate comercial faz com que o Brasil possa vir a suprir a oferta que a China demanda para o grão soja. O problema é que a soja importada pela China vira, em sua maioria, nutrição animal. E a China está passando por um processo muito delicado, que é exatamente o extermínio, praticamente, do seu plantel de suínos, com todo esse problema da gripe africana, né? Da gripe suína que está sendo colocada ali, né? Então, o que acontece? Essa situação, de certa forma, poderia dar liquidez para a soja, se, é, poderia é, impactar essa liquidez, desculpa, porque você tem alto volume de produção, você tem uma oferta muito grande, e em contrapartida você tem um grande país importador que está passando por um problema de produção interna, que está quase dizimando o plantel deles. Portanto, realmente, nessa perspectiva, a soja, vamos colocar assim, ela vai ter, a tendência dela é muito mais de queda do que de valorização, porque o volume demandado pela China com certeza vai ser menor.
Tá. Outras commodities importantes, principalmente para a China, milho, carnes, carne de frango, carne de boi, né? Agora também café. Como é que você vê a evolução dessas commodities diante desta crise?
Primeiramente, assim, quando você fala do milho, eu acho o milho muito importante pelo seguinte: o milho aqui no Brasil, ele sempre foi considerado um produto secundário, né? O importante ele era você fazer rotacionamento de cultura para outras produções, e aí você tinha, entre uma cultura e outra, o produtor colocava o milho, principalmente na rotação. Nos últimos tempos, o produto milho foi desenvolvendo ao ponto de nós termos hoje uma safrinha que entrega muito mais volume do que a safra. E nós estamos aí praticamente às vésperas, né, de ter aí praticamente o segundo maior, na história de recorde, vamos ter a segunda maior recorde mundial, recorde local de produção de milho. Portanto, isso é muito benéfico para o Brasil. Só que em contrapartida, vamos analisar de maneira separada. O Brasil exporta milho, mas a China não é um grande comprador de milho. Quem importa muito milho são outros países vizinhos, como é o caso ali que você citou ainda há pouco, aí o Irã. Né? Só que em contrapartida, o Brasil aqui dentro, ele vai começar a se beneficiar principalmente para exportação, nesse caso de suínos. Se a gente pensar que a Ásia, a China está passando com um problema de perda do seu plantel, ela vai demandar essa carne, e é onde o Brasil pode se beneficiar na exportação de suínos. Então eu acredito que essa produção, esse grande volume de milho, possa vir abastecer a nutrição interna aqui no país. Nesse caso, a gente já tem visto, já temos assistido aí algumas delegações da China, delegações americanas, que têm vindo aqui no Brasil para certificar, né, credenciar os frigoríficos exportadores. A gente tem frigoríficos de suínos e de bovinos sendo credenciados para exportar. Então, nesse caso, eu acho que a pecuária vai sim se beneficiar, principalmente para atender esses mercados, nessa janela de mercado. Agora, uma coisa importante, João Batista, o que a gente nota muito é que o Brasil poderia ter relações comerciais muito mais proativas, de maneira que quando surgissem essas oportunidades, os mercados já estivessem abertos e a gente aproveitasse eles. O que nós percebemos hoje é que o Brasil é muito reativo, ou seja, acontece uma situação, aí o Brasil vai reagir para que aquilo seja aproveitado e a gente acaba perdendo tempo. Então é nesse sentido que eu vejo. Primeiro, oportunidade de mercado existe, mas nós carecemos internamente de uma política de negócios que seja muito mais reativo, muito mais proativo, né? De já ter uma estrutura montada, de ter um planejamento muito melhor, muito mais bem feito, para que quando acontecer essas situações, a gente possa aproveitar da melhor forma.
Pergunta final, professor. Em resumo, agora é o resumo final, diante dessas decisões do Trump de ontem, dessa situação de empoçamento de soja, de dificuldade de liquidez, ou excesso de liquidez, novos juros e tal. Qual é a mensagem que você deixa para os produtores nesse instante?
Em primeiro lugar, eu acho que uma coisa muito importante, João Batista, é a queda de juros que nós temos hoje. Se o produtor pegar e analisar a taxa de juros que foi oferecida agora no Plano Safra 2019-2020, há praticamente aí 30 dias... Praticamente a taxa de juros que você tem para custeio, que está na ordem de 7% a 7,5%, e a parte de investimento está na ordem de 9%, 9,5%, com essa queda de juros aqui no Brasil, praticamente você começa a perceber que as taxas, vamos colocar assim, subsidiadas pelo Estado, lentamente começam a ficar muito próximas das taxas que vão ser trabalhadas pelo setor, digamos, privado. Hoje, as instituições financeiras, e eu não estou colocando linha de crédito estatal, linha de crédito BNDES, a gente começa a ter uma competitividade em termos de crédito público, de crédito direcionado para a produção. Então, para o produtor, isso é excelente. Ele vai poder ter condições de escolher. Numa segunda situação, o que eu enxergo? A preocupação de eficiência com o produtor, até eu estava assistindo a entrevista sua com o produtor do Rio Grande do Sul, eu acho que a eficiência, a preocupação de eficiência com o que o produtor tem que ter com a tua produção e análise de custo, ela tem que evoluir cada vez mais para dentro da própria propriedade, para dentro do negócio dele e menos para o governo. Porque, infelizmente, o governo é muito volátil, independente de partido, independente se preferendo, se preferência de direita ou de esquerda, porque essa volatilidade ela é muito delicada. Você quer um exemplo de volatilidade que eu tenho? Hoje o mundo fica numa divisão binária de comunista ou capitalista, ou socialista, comunista. É muito engraçado, porque a gente começa a questionar países socialistas como se fossem negativos, e por outro lado a gente acaba desconsiderando que a China é socialista. Então o que acontece? Eu acho que a gente precisa abrir um pouco uma análise no seguinte sentido: ideologias, elas existem, mas nós não podemos sobrepor, digamos, interesses de uma nação ou impor obrigações junto a outras nações, porque as ideologias muitas vezes podem ser contrárias àquilo que eu penso. Então eu acho que o produtor, ele precisa assistir esse debate que acontece hoje. As mídias sociais acabaram tornando aí praticamente um termômetro de otimismo e pessimismo em questão de segundos. Eu acho que isso é a grande mensagem que eu gosto de deixar sempre, nós temos que assistir o que acontece hoje, mas com certo critério. Qual que é o critério? Critério de que o mais importante é a nação, o mais importante é o país, o mais importante é a minha produção. Não vou entrar na onda do que está sendo dito sem analisar de maneira mais adequada. Então, para o produtor, uma mensagem para ele eu acho mais importante. O mercado começa a dar oportunidades para que o crédito fique mais barato.
Tá.
Segunda coisa importante, a fábrica a céu aberto carece de seguro rural. E o seguro rural parece que a iniciativa privada começa a vir a tentar oferecer isso. Portanto, a iniciativa privada vai ter que, de certa forma, atender numa economia de mercado, economia aberta mesmo. A iniciativa privada é que tem que puxar isso e não ficar esperando o governo, porque governos são voláteis, governos têm interesse. Hoje ele fala A, amanhã ele fala B. A semana passada, Trump estava rasgando elogios para a China. Ontem, ele colocou, no meio do nada, uma tarifa de 10% em cima de 300 bilhões de dólares. E aí nós, empresários, vamos fazer investimento em cima de uma promessa que pode mudar dependendo do humor de quem está liderando o Estado ou um país naquele momento. Eu acho que é nesse sentido que seria a minha cautela, João Batista.
Então, a palavra-chave é instabilidade. Temos uma pergunta de produtor, o professor José Carlos, do Alan Reis, lá de Uruaçu, de Goiás, dizendo que ele ficou numa dúvida, que estamos pegando juros de 8%. Analisando em função de uma economia civilizada, ele acha que eles vão quebrar, que os produtores vão quebrar se pegar, praticar um juro dessa magnitude.
O que acontece é o seguinte, aí o produtor, eu compartilho com ele, o Brasil tem uma taxa de juros que não é nada civilizada, já começa por aí. Inclusive, eu sou um autocrítico em cima da taxa de juros, porque se você pega e começa a analisar os maiores faturamentos, se você pegar as instituições financeiras do Brasil, você pega Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, a própria Caixa Econômica Federal, né, a Caixa, o lucro deles, na casa dos bilhões, é superior 5, 10 vezes ao lucro de empresas que fabricam carne, que fabricam equipamentos. Ou seja, a intermediação financeira dá muito mais faturamento na casa dos bilhões do que uma empresa que produz maquinário, que produz alimentos, que está na casa dos milhões. Portanto, a gente tem uma inversão muito clara que o produtor está percebendo aí. Só que, por outro lado, a gente tem que pensar que o Estado, quando você pega assim, eu preciso de uma taxa de juros mais barata. Concordo, a taxa de juros mais barata deveria acontecer por uma civilidade das instituições financeiras, porque o governo deveria estar em cima delas de uma forma que não está acontecendo. Mas você ter subsídio de juros, por exemplo, você tem uma taxa de juros aí de 8% e o governo dá subsídio de 3%, 4% para que o produtor pague 4%, o governo vai dar metade de subsídio, uma taxa de juros de 8%, 4% o governo paga e 4% fica para o produtor. Os 4% que é do Estado, que são do Estado, simplesmente ele vai ser pago pela sociedade como toda. E o Brasil está alavancado. Quando você pega e vê o endividamento do Brasil nos últimos tempos, o que, que acontece? Essa alavancagem, o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele vai tentar retirar essa alavancagem. E aí sim você começa a perceber que cada vez mais vai ser exigido um sinal no crédito que vai ser oferecido ao produtor. Se antes o produtor ele tinha oportunidade de pegar 100% do crédito, agora vai começar a pegar 90% e vai ser exigido 10% de sinal, 20%. O que, que o governo está sinalizando com isso? Primeiro, que ele vai querer diminuir a exposição do Estado no custeio, no crédito que está sendo oferecido. Segundo, ele está querendo que o produtor ou empresário do campo entre com uma parte naquele negócio, naquela transação. E aí é que entra outras modalidades de crédito importantes, como o barter, por exemplo. Hoje você começa a ver triangulações que acontecem principalmente em cima de instituições que são de origem cooperativistas. Você pega cooperativas ou instituições financeiras como Sicoob, Sicredi, tem coisa que o valha. Então, realmente, eu concordo que a taxa de juros nossa é altíssima e é absurda. E o BNDES, ele vai estar mudando, pelo menos essa é a proposta, essa é a sinalização, para tentar fomentar o recurso para quem precisa, que é o pequeno e o médio produtor. Porque nós convenhamos, as grandes empresas que têm acesso ao mesmo juro de 8% que o nosso produtor aí comentou há pouco, elas não precisariam pegar 8% nos juros aqui no BNDES, porque pelo próprio tamanho, pela própria estrutura dessas empresas, elas poderiam conseguir dinheiro muito mais barato em qualquer lugar do mundo, porque elas têm peso, elas têm poder de barganha numa negociação como essa, João Batista.
Muito bem, professor. José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marca Strat, economista, que nos auxiliou a entender esse momento de grande instabilidade que nós estamos vivenciando. Essa é a mensagem que nós temos que passar para os produtores. Vem aí mais instabilidade ainda com essa decisão do Trump. Teremos aí vários dias aí de inseguranças, né? E acho que a solução sempre que a gente está repassando para os nossos produtores é tomar informação, prestar atenção nas análises de especialistas, como fizemos agora. Professor Zé Carlos, muito obrigado pela sua atenção para conosco. Volte sempre para nos auxiliar aqui a esclarecer os nossos usuários e produtores rurais.
Com toda certeza, João Batista. Eu agradeço a oportunidade de estar com você e com todo o público do Notícias Agrícolas, né, no Brasil inteiro e também fora dele. E mais do que isso, eu sei que é um tema pesado, um tema árido em algumas terminologias, mas eu acho que o produtor precisa ter acesso à informação e à informação de qualidade, como Notícias Agrícolas, como aquela informação que você leva praticamente o dia inteiro, diariamente você está oferecendo isso, é o primeiro ponto para que a gente tenha uma agricultura não só produtiva, mas também uma agricultura com um produtor inteligente, que seja capaz de tomar decisão e que não vá, digamos, na onda ou na maré daquilo que é publicado. Discernimento é tão importante quanto o profissionalismo na produção que acontece. Obrigado pela oportunidade e sempre à disposição de você e de todo o seu público.
Muito obrigado, Zé Carlos. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, é como disse o professor Zé Carlos, discernimento, você precisa separar as coisas para não ser Maria que vai com as outras, né? Como se diz. Nós vamos continuar aqui com a nossa função, com o nosso objetivo. E olha, diante dessa situação de instabilidade que teremos pela frente, fica evidente isso, a gente está recomendando o conselho que nós estamos dando nesse instante aqui ao lado da nossa página, da nossa manchete sobre soja, né? Um trabalho da jornalista Carla Mendes, que diz o seguinte: soja, últimas baixas de preço em Chicago reforçam a necessidade do produtor aprender a fazer proteção de preço. Façam hedge, porque quem imaginava que os preços fossem cair tudo isso que caiu ontem? Ninguém tem segurança de nada, então façam hedge, ou se vendeu a produção, compre uma opção, uma call, e participe da alta. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos focar já já a cultura da laranja, suco de laranja, as novidades que o Guilherme Dorigatti vai trazer para a gente. É um instante só, a gente volta já. Viva o Brasil e vamos em frente.